Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da IPC. Eu sou a psicanalista Karina Camacho e hoje eu quero trazer um tema para lá de provocativo. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre o analista de mármore. Vocês já ouviram falar? Vocês podem imaginar aí do que eu estou falando? O que essa metáfora quer dizer? É muito comum nos encontros de supervisão ouvir um incômodo vivenciado por alguns alunos que, em seu processo de análise, se encontraram com um analista de mármore. Acredito que esse seja um termo adequado, dada a descrição compartilhada por eles. Um psicanalista mudo, frio e inerte, que transmite uma sensação de impessoalidade e distância. Reconheço que esse estereótipo destinado aos psicanalistas em muitos momentos corresponde à realidade. A questão é, com qual finalidade o analista está usando a sua vestimenta de mármore? Do que ele se defende ou o que ele quer provocar? Essa postura é muito defendida no meio psicanalítico, colocando o analista que chega nesse nível um degrau acima dos outros. Nas rodas de conversa entre pares, surge em muitos momentos alguém que diz: "O silêncio não me incomoda", ou seja, consigo vestir a vestimenta de mármore. Com certeza é admirável, no entanto, é importante mencionar que, embora o analista possa permanecer em silêncio verbal, abstendo-se de palavras externas ao analisante, ele continua sendo um ser humano, assim como aquele que está em associação livre. O analista está em posição de escuta, mas isso não é garantia da existência de um silêncio mental. Sua mente está repleta de pensamentos, conexões teóricas, elaborações emocionais, enquanto lida com o campo afetivo presente na escuta. Frequentemente surgem defesas e justificativas para o silêncio necessário, e quase todas elas são válidas. O silêncio é importantíssimo para que a sessão de análise aconteça. O silenciar do analista é um convite para que o outro, pela fala, expresse seus conteúdos, sentimentos, desejos e afetos. Enfim, experienciar a associação livre é um processo de escutar a si mesmo. O analista é atravessado por tudo aquilo que é dito e não dito pelo outro, no setting que expressa suas questões, traumas, dores e desejos. O analista é um sujeito não só afetado, mas provocado pelo outro. Nessa breve incursão sobre o analista de mármore, temos outro ponto relevante. O silêncio pode ser um lugar difícil de estar na escuta clínica. Entretanto, em muitos outros momentos, ele se torna confortável para o analista. Eu não provoco para não ser provocado. Dessa forma, o silêncio deixa de ser uma ferramenta de manejo e passa a ser usado pelo analista como um alicerce importante da sua própria resistência. É preciso estar atento a esse aspecto para que o silêncio não se torne barreira ao tratamento analítico, não prejudique a construção de uma relação terapêutica, empática e genuína. Ferenczi propôs uma clínica elástica e flexível, levando em consideração a singularidade de cada analisante. Para Ferenczi, não existe uma teoria padrão, mas sim uma clínica que muda a partir do ser falante e o trabalho singular que é realizado pela escuta. A padronização da clínica ou a criação de um possível estereótipo para o psicanalista inviabiliza a expressão da subjetividade dos sujeitos e silencia a singularidade do analista. A psicanálise não é um caixote. A associação livre trabalha pela criação e elaboração. O padrão de como deve ser ou isso é certo ou errado foge totalmente ao que propõe a própria psicanálise, que é um campo teórico e técnico em constante mudança e expansão. Enquanto a vida e a cultura se entrelaçam, a psicanálise acompanha os acontecimentos humanos, indo além daquilo que já foi feito ou apresentado. A própria psicanálise é elástica, não tem como o analista ser rígido, ou melhor, até tem, mas quais serão as consequências para aquele que escuta e para aquele que fala? E, entre o percurso psicanalítico e o desejo de ser analista, aprendemos a arte da escutativa, do silêncio terapêutico, das provocações e as interpretações, e a necessidade de afastar os próprios conteúdos para que o outro consiga viver o seu processo. Atenção com a contratransferência, quem nunca? Porém, existe outro lugar que nunca é mencionado, sobre não desenvolver uma escuta de pedra, que é engessada pelo conhecimento teórico, limitada pela técnica e desprovida de afeto. Um analista que se limita apenas ao conhecimento teórico e aplicação técnica pode perder a sensibilidade da sua escuta. A clínica não acontece sem a sensibilidade. Lembre-se que é pela escuta de pedra que abrimos espaço a um analista de mármore. Falando em analista de mármore, é preciso retornar a alguns conceitos sobre a escuta clínica. Ela vai muito além de simplesmente ouvir o analisante. É ouvir o inconsciente que se expressa de maneira inesperada. É perceber nas entrelinhas os padrões recorrentes, os lapsos verbais, da voz aos sonhos. A escuta analítica implica em estar aberto para ouvir sem julgamentos ou preconceitos, criando um espaço seguro para que o outro se expresse livremente. Não é sobre soluções rápidas ou pílulas, mas sim observar a dinâmica interna do analisante, suas experiências e a forma como essas afetam o seu presente e interferem no seu futuro. Conseguiram perceber que a escuta do outro não é sobre qual roupa o psicanalista vai para análise, ou com qual rosto ele irá, ou que meios sorrisos ele irá se permitir? Se o analista está indo para a sessão pensando em si mesmo ou em como encenar um psicanalista ideal, vai perder pontos muito importantes na escuta do outro. Se ele ficar pensando o tempo todo, eu não deveria ter balançado a cabeça nesse ou naquele momento, não vai conseguir flutuar na associação livre. Em suas contribuições à psicanálise, Ferenczi enfatizava a empatia, atenção aos sentimentos do analisante e a capacidade do analista de ajustar a sua técnica para melhor atender às demandas emocionais. A análise não é sobre o psicanalista ou suas necessidades de ser ou parecer ser, nem sobre a camada de mármore que ele veste, é sobre o outro que fala. E hoje a gente fica por aqui. Acompanhe a EPC pelas redes sociais. Em breve nós vamos ter novos temas. Vai surgir por aqui podcasts importantíssimos aí para o percurso. E mais, vem por aí um curso só sobre Sandor Ferenczi. Até breve! Yeah.